Bom dia, bom dia. Estamos aqui no ar. Você que nos acompanha pela 93,3 FM no dial do seu carro e você que nos acompanha também pela internet, Facebook e YouTube. E nós estamos aqui hoje na edição dessa segunda-feira, 30 de novembro, para informar aqui no nosso Manhã RBA Litoral, os factuais. Antes da gente conversar com o nosso querido Sérgio Pardal sobre Previdência Pública. Taigo, por gentileza, você pode botar aqui o Pardal para a gente na tela? Bom dia, Pardal, tudo bem?
Bom dia, Douglas, bom dia, Taigo, bom dia, pessoal que nos vê pelas redes ou pela rádio. Vamos começar a conversar sobre Previdência primeiro?
Então, Pardal, vou fazer uma sugestão. O ouvinte já deve estar percebendo que o nosso querido Rodrigo Bertolino não se encontra presente no ambiente. E a gente tem que informar, porque nós estamos num veículo de comunicação de massa, que ele foi abatido em pleno voo. Ele não conseguiu entrar na internet. Então, eu vou pedir aqui a gentileza pro Taigo. Eu vou fazer o que o Rodrigo sempre faz. Eu vou dar as informações do dia e a gente vai conversando sobre elas. Pode ser, Pardal?
Claro.
Informar aqui a nossa audiência do que está acontecendo. Então, hoje. Taigo, você, por gentileza, aqui para os nossos internautas, você pode colocar as imagens, né, que você previamente selecionou para o nosso factual. Então, a primeira informação é que o Caio Amado, do Podemos, é o novo prefeito de São Vicente. Ele venceu o segundo turno das eleições municipais com 56,30% dos votos válidos, contra 43,70% da candidata Solange Freitas, do PSDB. A sua vice é Sandra Conte da Costa, do Democratas. E o Caio Amado, ele recebeu 90.876 votos no total, e a Solange Freitas, 70.526 votos brancos, somaram 3,34 mil, né? 3.342. 1,95%, e os nulos, 6.940, 4% aproximadamente desse percentual de votos. Então, deu Caio Amado em São Vicente na eleição em segundo turno. Bom, essa eleição, né, ela teve como concorrente aqui no final uma jornalista, né? Tentando repetir um pouco a fórmula de uma outra jornalista que, inclusive, se elegeu deputada federal, aliás, do mesmo grupo, né? Mas dessa vez não deu certo, né? Quem venceu as eleições foi o Caio Amado.
Eu acho que ela cometeu um grave erro na proposta política dela. Ela engoliu a politicagem e saiu dizendo que isso é que é fazer política. O que é politicagem? É simples. Eu tenho o governador do estado do meu partido. Aí eu digo para você, eleitor, meu querido, ou você me elege ou o governador vai acabar com o seu município. Isso é politicagem, isso é palhaçada. E ela fez toda a campanha final dela com base nisso. Eu tenho a leve impressão que saiu perdendo aí. O eleitor Calunga não estava a fim de começar a engolir esse tipo de conversa. Agora, mal ou bem, Douglas, é difícil a gente conseguir definir, por exemplo, quem é Caio Amado do ponto de vista político. Eu acho que o rapaz tem dificuldades, inclusive, de estruturar, de ser politicamente alguém, e acho que ele vai precisar de muita ajuda. Acho mesmo. Acho que ele tem um problema do ponto de vista federal, o outro do ponto de vista estadual, e, evidentemente, se fizer política, política direitinho, a população apoia, a gente apoia quando precisa, velho. Eu acho que ele vai ter que fazer política. aprender um pouco mais a política e abandonar a politicagem, que é o que a adversária propunha. Esse é o...
É, na verdade, nós estamos tendo aqui, vamos continuar aqui o nosso giro, né? Vendo, porque não foi só São Vicente que teve segundo turno, né? Praia Grande também teve. Bem, lá em Praia Grande, a Raquel Chini, do PSDB, foi eleita prefeita para os próximos 4 anos e recebeu 75.739 votos, o que equivale a 53,52% do total de votos válidos. E o seu oponente, Danilo Morgado, do PSL, teve 65.780 votos. A Raquel Chini tinha o apoio do atual prefeito Alberto Mourão e defendeu o legado dos últimos 30 anos do município, né, dessa referência do município lá em Praia Grande. E ela será a primeira mulher a comandar o executivo naquela cidade. Então, você vê que lá em Praia Grande também, no segundo turno, a gente teve, vamos dizer assim, em linhas gerais, né, direita e extrema-direita disputando, né, a fase final da eleição, né, Pardão?
Exatamente. Essa é a grande questão. A gente tem a direita e a extrema-direita. Douglas, eu, infelizmente, simplificando um pouco, nos dois lugares, tanto nas Terras Caúngas como na Praia Grande, a gente acabou tendo talvez o menos pior. Por que eu digo o menos pior? Porque o candidato que se opunha a Raquel em Praia Grande era tipicamente extrema-direita. Assessor do senador Olímpio, tudo bem, rachado com o Bolsonaro em si, mas de extrema-direita do ponto de vista comportamental e extremamente ultraliberal do ponto de vista econômico. Então, ajudar mesmo não ajudaria nada, niente, não valeria nada. De qualquer forma, a continuidade é alguma coisa, não é? É alguma possibilidade. Infelizmente, eu vinha pensando de ontem para hoje, é horrível a gente comemorar a eleição do menos pior. Mas me parece que nos dois casos a gente teve o menos pior. O que vai dar agora é um pouco mais difícil. Agora, a menina em São Vicente derrapou feio. Eu achei muito divertido. Aquela confusão entre ela e a deputada também é outra situação difícil. Mas, de qualquer forma, Douglas, eu acho exatamente isso. Eu acho que a gente tem que agora pensar bem o que vamos fazer. Nesses dois municípios, por exemplo, a possibilidade de influência política que a esquerda possa ter vai ter que ser muito bem pensada, vai ter que ser caso a caso, fato a fato, acontecimento por acontecimento. Não vai ser muito fácil simplesmente fazer oposição, mesmo aqui na Terra de Santos. Veja bem, nós tivemos a extrema-direita com uma votação expressiva. Se nós tivermos a extrema-direita agora, por exemplo, temos um choque imediato essa semana. A pandemia continua. Não temos segunda onda, coisa nenhuma. Nós temos agora o segundo platô. No primeiro platô, a gente matava 1.000 por dia. No segundo platô, a gente mata 500, não é? 500 por dia, e vamos indo. Então, a pandemia está aí. Vai ser preciso novamente algum tipo de fechamento, vai ser preciso novamente controle do que está acontecendo. E aí eu digo a vocês, a extrema-direita, que está ligando muito pouco para a vida dos outros, vai bater feio. Então, imagine o que é que está acontecendo. É um grande problema mesmo. Dessa eleição que terminou ontem, infelizmente, a extrema-direita brotou efetivamente, ou seja, aquela história de saiu do armário, continuam fora do armário, existem, não é? E, por outro lado, quem faturou efetivamente foi a política mediana que sempre existiu, os MDBs da vida, o PSDB, aonde tem a sua estrutura, não perdeu, né? Já vista São Paulo, que foi São Paulo, senão uma questão de estrutura de governo. Quem ganhou a eleição em São Paulo foi estrutura de governo. Não. Se alguém falar para mim que o menino Covas é carismático e arrasta voto com a beleza, não é verdade, né? É a mesma coisa que ficar dizendo que o avô dele, o Mário Covas, era de esquerda. Não era verdade.
Pardal, Já aproveitando aqui, né, que a gente subiu a serra para falar um pouco do segundo turno lá em São Paulo, vamos registrar aqui como é que foi essa desenvoltura em número lá. E lá o Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito a prefeito de São Paulo com 59,38% dos votos válidos, derrotando o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, que obteve 40,62%. Covas terá como vice o vereador Ricardo Nunes, do MDB, figura bastante controversa nessas eleições por conta, enfim, da sua trajetória pessoal, digamos, errática. Né? Já ali na capital paulista, esse resultado, como você vinha dizendo, ele reflete a tendência geral que a gente teve em termos de Brasil. Há exceções importantes, com a esquerda conquistando as prefeituras em algumas cidades, mas nessas cidades que são importantes, capitais, se manteve, né, a hegemonia desses partidos que são tradicionalmente ligados ao poder dominante dos grupos, né, empresariais e que vem, inclusive, aplicando uma metodologia empresarial na gestão das máquinas públicas, mas, sobretudo, demonstrando que esse esquema, quando se instala no poder, ele controla a sociedade de tal ordem, ou por contratos, né? E aí existe uma política persistente, cada vez mais abrangente, de terceirização, privatização, ou seja, de entrega, né, da gestão pública e da execução para grupos privados, às vezes, inclusive, diretamente, né? Como a gente vê nas OS, mas também, e esse é o outro lado, né, desse sistema de controle da sociedade por esses grupos, que são aqueles contratos através de apoio, né, para entidades sociais. E é um amplo leque de entidades sociais, né, que são subsidiadas através do poder público. Mas um amplo leque mesmo, inclusive fisicamente, topograficamente, instaladas na periferia, nas periferias da cidade, com trabalhos sociais. Que, quando chega nesse momento, evidentemente, esse apoio, esse subsídio, acaba também se convertendo numa espécie de apoio político para sua continuidade nessa condição. Como elas operam nesses territórios, isso tem um impacto importante lá também. Então, de um lado, você tem os contratos. Aqui em Santos, a gente viu, né, uma exposição do Ministério Público com relação às ilicitudes, inclusive, desses contratos, e até de promessas de contratos. Os casos clássicos aqui são a Nova Ponta da Praia e mesmo, só para ficar aqui na hora, né, o novo quebra-mar. Mas, na periferia da cidade, você tem um verdadeiro complexo de organizações que são subsidiadas pelo poder público local. Esse esquema, ele opera de maneira muito contundente durante a eleição. Então, isso para começar, porque a gente vai discutir isso hoje, né, durante toda a edição, só para a gente começar a tentar vislumbrar um esforço que a gente faz para entender como essas gestões se perpetuam aqui no norte, por exemplo, na nossa cidade, já vai com o próximo mandato para 30 anos. Como é que elas se perpetuam a despeito de quem dispute a eleição? Porque você falava do Bruno Covas, lá em São Paulo, mas vamos falar do Rogério Santos aqui, que podia ser muito conhecido entre os gestores da administração pública aqui de Santos, mas era uma figura desconhecida do grande público, que saiu de zero, né, para ganhar a eleição no primeiro turno. Então, a gente precisa fazer um esforço para entender o sistema, como ele funciona. Primeiro, como ele se enraiza nas cidades, se posiciona no território, financia a si próprio, fortalece politicamente a si próprio, e, de certa maneira, ele esteriliza a democracia. Porque não é um debate sobre ideias, não é um debate sobre propostas, em última instância, o que decide, né, verdadeiramente esse processo. Na verdade, por trás de tudo isso, existe um esquema operando permanentemente de financiamento mesmo, né, desses grupos e de estruturação dessa modalidade de condução política, que passa, claro, pelo poder executivo, mas também pelo poder legislativo, e que isso só é rompido quando, em algum momento, a sociedade efetivamente não suporta mais as consequências devastadoras desse modelo, que, em última instância, né, Pardal, é um modelo de concentração de poder e renda em todos os territórios onde ele se instala. Então, você tem a máquina pública sendo desmontada e tragada por uma miríade de contratos particulares que acabam governando também, de um lado. De outro lado, você tem a máquina pública capturando, cooptando organizações sociais, lideranças, etc., no território popular, e esses dois eixos, ao se combinarem, produzem a preservação de um modelo de poder público que funciona com esses votos, a despeito desse modelo punir, né, concentrar renda e punir a maioria da população. Então, isso a gente começa a discutir essa questão, porque às vezes surge muita gente é seduzida para dizer: puxa, mas o povo vota errado, vota naqueles que punem ele próprio, etc. Mas, na verdade, isso é um esquema, né, que a gente precisa aqui entender, no velho e bom esquema da luta de classe, né, onde você tem... Aliás, você já se disse no passado, e parece que foi um filósofo alemão que disse isso, que as ideias da classe dominante são as ideias dominantes. Acho que foi um filósofo alemão que disse isso, né? E quando ele disse isso, há 200 anos atrás, ele já queria se referir, inclusive, a esse sistema que captura o oprimido, fazendo com que o oprimido reflita e veja o mundo pelas lentes do opressor. Né? E é um sistema bem difícil. E a mídia corporativa, que não existia com a pujança que hoje existe há 200 anos atrás, joga um papel absolutamente determinante nesse processo. Mas isso só para começar a discutir, né, essa análise, porque queria te ouvir, claro, rapidamente sobre isso, mas depois você vai falar sobre Previdência e depois você vai continuar falando sobre isso conosco.
Olha, veja bem, deixa eu só fazer um... Primeiro, mandar beijos e abraços para todo mundo que está nos assistindo e mandando, Concheta, Luiz Cláudio, Fábio Júnior, e um beijo especial para a mamãe Linaci, que está sempre conosco, mãe da gente e de Olavo também. Olha, Douglas, o nosso grave problema é qual é a resposta que está se dando a esse esquema entreguista. É um esquema entreguista, sem dúvida, é assim que ele faz a costura, é assim que ele faz o encaixe da sua formação. Isso é o governo do Estado. O governo tucano do Estado é isto, não é diferente disso, é entreguista. É composto com o que há de vil, não tem problemas com isso não, não tem pruridos. Aí, por exemplo, você pega a Praia Grande, que também é um baita esquema, o cara está há 5 mandatos sem perder um milímetro ali dentro, e continua, é o 6º mandato. Veja, nessa estrutura toda é muito ruim, mas o meu grande medo é quando a resposta a isso é pela direita. Por exemplo, se em Praia Grande ganhasse o candidato da extrema-direita, o que seria da estrutura? Alguma melhora poderia acontecer? Eu sinto dizer, mas não. Não acontecerá. Nós temos um problema grave, gravíssimo nesse momento, Douglas. Eu tenho levantado muito isso toda segunda-feira. Existe a proposta de Estado social. É nós! Essa é a nossa proposta, a proposta de um Estado social efetivo, que não permita o crescimento da onda de miséria, que contenha as desigualdades. Tá bem? Existe a ideia do Estado mínimo, aquele que não dá muita coisa, porque, segundo a cabeça dos neoliberais, o que vale a pena mesmo é a disputa de mercado. E existe o Estado autoritário, aquele que, do ponto de vista comportamental, é profundamente autoritário e, do ponto de vista econômico, é muito mais entreguista. Vejam, essa é a proposta dos fascistas. É por isso que os fascistas trabalham para a destruição desse Estado que existe, seja mínimo, seja social, seja mezzo a mezzo, qualquer coisa nesse sentido. Mas a ideia desses canalhas é apostar na ignorância, trabalhar em cima disso e a destruição do Estado para que possam ter poder efetivo. Vejam, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a resistência é grande a essas coisas hoje no mundo todo. Mas o que cabe para nós nesse momento é denunciar e não permitir esse tipo de ruptura. Não é essa ruptura de Estado que efetivamente constrói justiça social. Não é. O nazifascismo não construiu justiça social em lugar nenhum. E é isso, essa é a posição da extrema-direita. Então, primeira coisa importante, eu acho isso. Por outro lado, vejam, nós temos duas figuras importantíssimas da esquerda que, infelizmente, não ganharam a eleição. O Boulos, em São Paulo, e a Manuela, do PCdoB, em Porto Alegre. É uma pena não terem ganho a eleição, mas bote pena nisso. Tivéssemos ganho uma das duas, haveria uma concentração de foco numa administração digna, decente e social, que seria para nós uma vitrine excepcional. Infelizmente, não foi possível. Ganhou-se onde se podia ganhar, onde se esperava efetivamente ganhar. Nesses dois lugares, nós perdemos. Ah, mas por outro lado, existe a formação das lideranças, a Manuela e o Boulos. Tá bom, é legal a formação de lideranças. Mas eu fico pensando, Douglas, como é que nós fazemos, então, daqui a dois aninhos, na disputa efetiva da presidência da República, dos governos do Estado, de um terço do Senado, da Câmara Federal, como é que nós fazemos daqui a dois anos? Cada um vai sair por si. O que que efetivamente vai acontecer? Lideranças vão se criando, mas cada uma dessas lideranças não faz efetivamente a maioria do povo brasileiro para se eleger presidente da República. Temos problema com isso, Douglas. Sem dúvida alguma, o combate ao entreguismo será algo que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Aqui em Santos, que eu acho que o Rogério vai ter que sapatear um pouco, não é? Eu acho que se, por um lado, ele ganhou no primeiro turno, etc., etc., ele não ganhou como fez o Paulinho na reeleição. Ele ganhou no primeiro turno, é verdade, mas ali no pau a pau. De um lado, ele tem a esquerda, que estava dividida em alguns candidatos. Você, no terceiro lugar nessa composição toda, foi muito importante. Agora, ele tem um fascistão que foi o segundo colocado e falou que vai bater sem dó. Eu ainda não examinei, Douglas, não sei se você já fez isso, a nova Câmara Municipal. Eu não examinei ainda o quanto o Rogério tem efetivamente. Me parece que o PSDB se saiu muito bem na eleição para vereador, então faz uma bancadinha razoável. Agora, se aparecer um sozinho faz nada, mas dois fascistinhas, dois bolsominions que resolvam sair no combate pela direita, olha, nós vamos ver coisas acontecendo como não esperávamos. De qualquer forma, Douglas, a divisão das coisas vai se fazer. E a gente vai ter que apostar efetivamente naquilo que nós julgarmos correto e coerente. Vamos ter que ter transparência no que a gente faz para poder trazer conhecimento e repúdio à ignorância. E não elogios à ignorância como faz esse fascismo. A questão da pandemia, por exemplo, vai ser uma questão imediata. Parece que dia 7 desse mês agora a Inglaterra começa a vacinar. Então, as coisas já são um pouco mais líquidas, não é? Eles vão vacinar lá aquilo que a gente não vai conseguir aqui. A vacina deles tem que ser lá a menos 70 graus e uma série de coisas que um país continental como o nosso vai ter dificuldade. Agora, a questão é, Na questão da vacina, haverá um choque efetivo entre os entreguistas que, por incrível que pareça, nesse caso estarão do nosso lado, e os fascistas que vão trabalhar contrariamente a isso? Outra coisa importante, Douglas, veja, até onde os acontecimentos no combate à pandemia e que vazaram corrupção para todo lado vão ser importantes para se entender agora. Por exemplo, acabou a eleição municipal. Eu pergunto, e o governo do estado do Rio de Janeiro existe? O Rio de Janeiro tem governador, não tem governador? Veja, começa agora a se estruturar as candidaturas que vão acontecer em 22. E tudo isso vai pesar bastante, né? Se alguém falar para mim que o Dória é candidato à reeleição, eu vou falar que o rapaz tá fora da realidade. Ele é candidato à presidência da República. E vou dizer, com chances, porque o enfrentamento que ele vai ter que fazer agora da pandemia é que vai dizer quem é o sujeito.
Pardal, nós vamos parar um pouco aqui a análise, né? Porque já está com a gente o Rafael Moreira. Mas antes de embarcar o Rafael nessa conversa, nós vamos continuar a três, né? Nós vamos rapidinho fazer o corte aqui para você apenas dar a tua coluna rapidamente sobre Previdência Social. E depois você vai continuar conosco aqui, você vai ficar embarcado também discutindo essa conjuntura que a gente vai retomar logo após a tua coluna. Então, Caio, vamos aqui para a vinheta, só para a gente fazer a separação aqui, porque o Pardal agora vai falar de previdência, tá?
Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tal da expectativa de sobrevida. É um negócio interessante, né? O que será a expectativa de sobrevida? Ó, prestem bem atenção para não se perder numa pequena coisinha. A expectativa de sobrevida não é a média do brasileiro. Não é isso, porque se fosse pela média, o sujeito com 80 anos era devedor, não é? Pega a idade dele, diminui da média, ele deve. Deve 12 anos, não é assim. A expectativa de sobrevida é uma tabelinha que o IBGE chama de tábua da mortandade. É uma tabelinha que vai avaliando a sua expectativa de sobrevida a cada ano. Atualmente, eles estão dizendo que quando o brasileiro nasce, a expectativa de vida dele é 76,6 anos. Evidentemente, quando ele tiver 10 anos, a expectativa dele não pode ser 66. É um pouco mais, porque ele passou 10 anos. Então, em vez de 66,6, seria 70. E vai por aí, né? Vai diminuindo no final, mas vai aumentando a perspectiva de vida que a pessoa tem para cada ano que ela vai passando, para cada obstáculo que ela vai passando. Bom, primeira coisa importante, eu devo acreditar piamente no IBGE? Vejam, o IBGE está dizendo que é 76,6 anos a durabilidade do brasileiro quando nasce. Mas está dizendo para nós também que é diferente dentro da perspectiva nacional. Por exemplo, dizem eles que lá no Maranhão a perspectiva é 71,4 anos. Enquanto lá em Santa Catarina a perspectiva seria 79,9. Tudo bem, eu pessoalmente sou muito, muito desconfiado e crítico. Por quê? Porque é uma questão estatística. A estatística nunca é efetivamente exata. Não é. Estatística é uma profecia que se faz com alguma base científica. Por outro lado, será que esses parâmetros que estão sendo usados são os parâmetros efetivos do povo brasileiro? Me parece, às vezes, que o IBGE é muito meio assim americanizado. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é qual é a importância da tábua da mortandade que o IBGE solta todo mês de novembro. Todo mês de novembro sai a tabelinha da expectativa de sobrevida. Para que serve essa porcaria? Atenção, para quem é previdenciarista como eu, serve mesmo. É para medir o fator previdenciário. Rapidinho, o que é isso? O fator previdenciário, que eu chamo de FP, é, na verdade, uma invenção que fizeram em 99, quando a lei se modificou e a média mudou também. Só que eles queriam colocar uma idade mínima para a aposentadoria. Infelizmente para eles, felizmente para nós, o deputado Candir se equivocou na hora de votar, votou contra e o limite de idade não passou. Ou seja, a aposentadoria do INSS continuou sendo paga com 35 anos para os homens, 30 para as mulheres, com qualquer idade. Aí inventaram o tal do FP, do fator previdenciário. Ele é uma formuleta perversa que tem idade, tempo de contribuição e atenção. A divisão dele, o divisor, é a tal da expectativa de sobrevida. Vou traduzir a matemática, meu povo, é simples. Quando eu tenho o divisor aumentando, o resultado só pode diminuir. É que nem o bolo. Se eu divido o bolo por 10, é um pedaço, é um décimo para cada um. Se eu dividir por 12, o pedaço é menor, não adianta. Significa dizer, e atenção, significa dizer mesmo, que o fator previdenciário muda para pior todo ano. Em 2015 veio a ideia da somatória, coisa e tal, e deu uma aliviada, uma pequena aliviada. Mas lembrem-se, o sujeito que esperava o ano todo passar para melhorar o fator previdenciário, muitas vezes piorava, porque a expectativa de sobrevida crescia e o cálculozinho do FP ficava pior. Bom, o que isso vale hoje? Primeira coisa importante, meu povo, lembrem-se que em novembro do ano passado, no dia 3 de novembro do ano passado, a emenda 103 simplesmente extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais, tudo bem? Acontece que existem regras de transição. Então, o fator previdenciário hoje é importante. Número 1, para quem até 13 de novembro do ano passado tinha completado o direito de se aposentar por tempo de contribuição. É direito adquirido, ninguém tasca, ninguém viu e acabou. Acontece que para calcular o FP pela idade quando ele for se aposentar, o FP vai estar piorado com essa nova tabelinha. Em segundo lugar, existe uma regra de transição, a única regra de transição, que possibilita o cálculo antigo. O homem ou mulher que faltava menos de 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição, paga um pedágio de mais 50% e ainda se aposenta pelo cálculo antigo. A média antiga multiplicada pelo fator previdenciário. Opa, a média antiga não, é a média nova, mas multiplicada pelo fator previdenciário. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cálculo atual é muito pior, incrivelmente. Naqueles idos de 99 e 2000, esse advogado dizia que pior do que aquilo era impossível. Mentira minha, porque é possível sim. Hoje, além da média ter sido piorada, a média não tem mais a tirada dos menorzinhos até tirar 20%, além da média piorada, o cálculo hoje se faz em 60% da média, mais 2% para cada ano que falta, para cada ano posterior a 20 anos. Ou seja, quem tiver até 20 anos de contribuição ganha 60%, a partir daí mais 2% para cada ano de contribuição que tiver. Ou seja, se o cara se aposenta com 35 anos, além dele ter que pagar esse tempo a mais, vamos dizer com 36 anos, ele vai ter ainda o fator previdenciário reduzido. Se ele optar pela regra nova, ele tem idade mínima, não se aposenta tão já, e se se aposentar com 35 anos, ganha 90% da média piorada. Então, notem, a despeito do que nós acreditávamos, piorou bastante a condição atual. Bom, o que eu queria trazer para vocês era isso. O fator previdenciário tem como base a expectativa de sobrevida. A expectativa de sobrevida é o divisor da formuleta, ou seja, cada vez que a tabelinha põe o aumento, ele vai piorar o fator previdenciário. Não tem grande problema isso hoje, porque só vai durar mais 3 anos. Agora, a última coisinha que eu queria fazer para dar o pitaco principal na tábua de mortandade que o IBGE apresentou. Não levaram em conta a pandemia. Eles fizeram a expectativa de sobrevida do brasileiro como se a pandemia não tivesse acontecido. Vamos esperar o que será no ano que vem, não é? Esse é o grande absurdo que está colocado. A tabelinha sai todo mês de novembro, a expectativa de sobrevida na cabeça da tecnocracia só aumenta, mesmo com pandemia, e vamos ver o que, que vai acontecer. É isso, Douglas.
Muito bem, Pardal. E como a gente tinha falado antes, você vai permanecer aqui agora, né, que a gente vai retomar a discussão mais ampliada desse novo cenário político pós-eleitoral, com a participação do nosso querido Rafael Moreira, que está com a gente já aqui e vai embarcar para a gente iniciar essa discussão. Vamos lá, Taigo. Bom dia, Rafael, tudo bem?
Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo bem. Agora a gente vai ver como é que a gente está conversando entre nós aqui, né? Segunda-feira fatídica, né? Eletricamente falando. Mas antes eu quero só avisar aqui a nossa audiência, quem está nos acompanhando agora, que deve estar percebendo a ausência do Rodrigo Bertolini. Tomou um tombo da internet. E na hora H ele não conseguiu entrar, deu um colapso na conexão dele lá, e eu estou aqui fazendo, né, evidentemente improvisando para a parte factual e noticiosa do nosso Manhã RBA Litoral, no lugar dele, que evidentemente não estou à altura de substituí-lo, mas aqui registrando essa ausência, porque o ouvinte deve estar estranhando, ué, cadê o Rodrigo Bertolini? Ele está bem, está tudo certo. Ele só foi posto para fora pela internet mesmo. Mas amanhã já está aí de volta, fazendo o nosso Manhã RBA Litoral. Tá bom? Bom, mas posto isso, vou aproveitar para conversar aqui, né, com Pardal, que permaneceu para fazer essa discussão do cenário político, junto com o Rafael Moreira, que está já conversando com a gente, ele que é, né, cientista político, tem por atividade, inclusive, né, a análise mais apurada, especializada desse tema. E eu já começo conversando, perguntando ao Rafael qual é agora, né, a gente conversou semana passada, mas a gente complementa a nossa conversa hoje com essa pergunta, Rafael. Qual é a tua percepção agora, tendo as eleições sido encerradas e com esses resultados que a gente verificou aqui regionalmente, onde houve, né, ainda segundo, mas principalmente nacionalmente, no cenário nacional, como a gente viu nas grandes capitais, levando em consideração também algumas disputas absolutamente importantes e emocionantes, como foi aqui na capital de São Paulo, mas também no Rio Grande do Sul, enfim.
Claro.
Está vendo isso, Rafael?
Bom, vamos lá, antes de mais nada, obrigado pelo convite, gente, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Só acho que eu preciso mudar o fundo, né, porque tá todo mundo fazendo com fundo igual, acho que eu vou mudar o fundo aqui de casa e começar a fazer em outra parede, né, para não ficar todo mundo igualzinho.
Eu vou aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que quem acompanha a gente deve ver assim, esses caras devem ser muito pedantes, essa coisa, eles estão dando uma livraria que, né, uma afetação e tal. No caso, é que tirar o computador, de onde ele está, porque é um de estudo e trabalho, para levar para outro lugar, só o set de filmar. É um trabalho infernal. E aí eu desisti, falei, não, paciência, ele vai ficar.
Tudo, e além de tudo, é o nosso instrumento de trabalho, né? Isso aqui é minha ferramenta de trabalho, né? É o que eu uso todo dia, né? Então as pessoas, né? Então vamos lá, continuando um pouco a análise que a gente foi fazendo semana passada, né? O sistema partidário brasileiro passa por um momento de reconfiguração, né? Então, se por um lado havia um processo de inovação política dentro do cenário partidário, no campo da direita, que estava se dando de maneira mais acelerada, no campo da esquerda ele estava sendo um pouco mais lento, mas agora já começa a dar alguns sinais de que está ocorrendo também, né? Então, no campo da direita a gente tinha o PSDB ocupando esse espaço de maneira hegemônica, né? Sempre se colocou como o grande antagonista nacional do PT, que era o partido hegemônico, ainda segue sendo o partido hegemônico no campo da esquerda. Esse processo de inovação no campo da direita foi se dando de maneira mais acelerada, né? Então, última eleição nacional, por exemplo, em 2018, Geraldo Alckmin já não foi do segundo turno, a quantidade de prefeituras que o PSDB tinha conquistado em 2016, agora em relação a esse ano, caiu bastante e tal. E o que está acontecendo, assim, né? O que está acontecendo no cenário geral, né? Os partidos do Centrão parecem ter sido aqueles que mais foram vitoriosos esse ano, né? E aí, sempre gosto de pontuar, né? Centrão é um dos principais eufemismos usados historicamente pelo campo da direita brasileira mais fisiológica, né? Então, são partidos que ocupam esse espaço dentro do espectro ideológico e que sempre procuram se maquiar de alguma forma, né? E já foram usando esse mesmo eufemismo em outros momentos da nossa história, né? Já teve um centrão durante a Constituinte, que era o bloco formado pelos parlamentares de alguns partidos conservadores, que se aglutinaram para frear alguns processos de mudança social que estavam sendo gestados ali dentro e tal. Eduardo Cunha também articulou o seu centrão quando era presidente da Câmara. Antes de chegar à presidência da Câmara, e chegou à presidência da Câmara até por isso também, mas deu prosseguimento a esse mesmo bloco. E esses partidos parecem ter sido os grandes vencedores desse ano, né? Então, quando a gente pega a quantidade de prefeituras que cresceram, por exemplo, democratas, progressistas, republicanos, e, curiosamente, vários partidos que mudaram de nome aí para se maquiar em relação aos escândalos que foram envolvidos aí até em anos recentes, né? Esses partidos cresceram muito em quantidade de prefeituras, né? O PSD também acho que é um exemplo bastante disso, né? O PSD que foi gestado ali pelo Kassab já há alguns anos para ocupar o espaço do PMDB dentro do centro do sistema partidário, parece que está conseguindo ter resultado agora, cresceu bastante em quantidade de prefeituras, enquanto que o PSDB caiu bastante, né? Mas aí quando a gente fala aqui do cenário regional, né? O nosso cenário regional, por um lado, reproduz esse mesmo cenário nacional, então a gente tem prefeituras aqui da região agora que estão na mão do Republicanos, estão na mão do Podemos, que são partidos do Centrão, mas o PSDB conseguiu manter ainda o seu cinturão aqui em grande parte, né? Então, a prefeitura de Praia Grande ontem, no segundo turno, foi ganha por uma candidatura do PSDB, Santos, Cubatão, enfim, o PSDB consegue ainda manter a sua ancoragem nacional, muito em parte pelo papel que vem cumprindo aqui historicamente no estado de São Paulo, né? Aí falando do campo da esquerda um pouco, né? Como eu mencionei, esse processo de renovação estava se dando um pouco de maneira mais lenta, mas já começa a dar alguns sinais, né? Então, lideranças políticas que não estão ligadas ou não estão filiadas ao campo do PT começam a despontar eleitoralmente e ter chances, né? Então, como vocês mencionaram, né? Manuela D'Ávila indo ao segundo turno em Porto Alegre e Guilherme Boulos indo ao segundo turno em São Paulo, né? Maior cidade do país. Nenhuma das duas estando filiada ao PT, mas, lógico, contando também com o apoio do PT de certa maneira, mostra um pouco o sinal disso, né? São lideranças jovens, né? Há esse processo geracional também acontecendo no campo da esquerda ao mesmo tempo, né? Essa renovação do campo da direita não se dá tanto de maneira geracional, pelo que parece, lógico, há lideranças jovens do campo da direita surgindo também, mas parece que no campo da esquerda isso também está se dando de maneira mais... há sinais disso está acontecendo agora também, acho, em relação tanto partidariamente quanto geracionalmente. E algumas vitórias do campo da esquerda, né? Então, acho que Edmilson do PSOL em Belém do Pará, que vai ser uma das primeiras experiências, a primeira experiência, melhor dizendo, do PSOL numa capital grande, né? Que tem um PIB grande também, tal, que tem um orçamento grande e tal, acho que vai ser uma experiência interessante, que era o mesmo tipo de experiência que a gente imaginava ver com Manuela D'Ávila em Porto Alegre ou com Guilherme Boulos aqui em São Paulo, né? Enfim, acho que independentemente disso, o saldo político é muito grande, né? Eu acho que o fato de candidaturas que estavam atreladas explicitamente ao bolsonarismo, terem perdido, terem ficado pelo caminho, às vezes até no primeiro turno, acho que dá um certo sinal do que pode acontecer em 22. E também acho que é importante pontuar uma outra coisa, né? Eu tenho alguns colegas de profissão que sempre apontam, né? Alguns países que passaram por processo de ascensão do campo da extrema-direita, o refluxo da extrema-direita não passou apenas pela ascensão do campo da esquerda, mas também pelo fortalecimento do campo da centro-direita, ou então uma direita que está dentro do campo democrático, melhor dizendo, né? Eu acho que isso pode ser algum sinal também, porque a gente pode ver em 2022, eu acho, para enfraquecer esse bolsonarismo, que em grande parte das vezes está à margem do campo democrático também. Mas seguimos no papo aqui, gente.
Bom, primeiro é um prazer estar com você aqui, Rafael. A gente sempre comenta muito o seu trabalho, as filhas gostam muito de você, inclusive, você conhece minhas meninas, né?
Sim.
Catarina.
Sim.
Veja, o que eu acho importante nesse exato momento? Eu estava conversando outro dia, essa direita tucana, ou essa direita até do próprio Centrão, é o adversário político, né? Eu posso, não, é meu adversário, e quando eu encontrar, posso tomar um cafezinho sem grandes problemas. Agora, essa direita incivilizada, eles são contra a civilização. Não são adversários, não. Eles são inimigos. Inimigos da civilização. É isso que eles são. Então, o grande medo que eu tive nessa situação toda foi exatamente o crescimento desse tipo de gente, o crescimento de quem aposta na ignorância. Agora, uma coisa só. O Edmilson já foi prefeito lá, não foi? Acho que pelo PT, mas já foi prefeito. Então, a estrutura que ele vai trabalhar já dá um outro patamar, né? Eu acho, inclusive, eu pessoalmente acho que para o PSOL foi muitíssimo importante ele ganhar. Por quê? Porque agora o PSOL vai ter como trabalhar a sua estrutura partidária a partir de um trabalho efetivo, não é? E o que, que isso vai ser feito? Como é que você vai trabalhar? Agora, acho que o Edmilson é um cara fácil de trabalhar, já sabe o que tem lá dentro, trabalhou bem direitinho quando foi prefeito, é um cara querido no povo lá, então acho que vai ser ótimo. Agora, se fosse São Paulo, ia ser tão mais interessante. Em todo caso, eu pessoalmente, Rafael, ando um pouco pessimista. Eu acho que tudo vai ser lento demais, mas isso acho que é os cabelos brancos que faz a gente começar a pensar assim, entendeu? A gente acha que as coisas já estão muito devagar, não está acontecendo como a gente gostaria. E acho que é a sua geração é que efetivamente vai ter esse enfrentamento, porque não vai ser rápido. 2022, por exemplo, já pode começar a pensar em que tricô vai acontecer. Nesse tricô que vai acontecer, o que será efetivamente a esquerda? Vamos discutir, por exemplo, uma coisa importantíssima nesse momento, um tal de PSB. Quem é o PSB? Será que ele é importante para a esquerda? Eu entendo que sim, não é? Eu acho que o PSB, de alguma forma, deveria ser buscado novamente ao conjunto de esquerda, ao nível de uma visão efetivamente progressista, não é? Efetivamente social, e não o que está acontecendo. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente vai ter um enfrentamento muito grande entre direita e extrema-direita, entre retalhos da civilização e os anti-civilização. E acho que isso vai ser uma dificuldade que a esquerda vai ter para enfrentar. Como nós vamos fazer para ter um tricô programático de verdade, não é? Faltou isso, tá bem? Faltou isso. Eu disse na época, inclusive, quando todo mundo discutia se o PT deveria ou não ter apoiado o Boulos de primeiro, e começava aquela discussão de valor, não, passa para o segundo turno ou não passa para o segundo turno, eu disse na época, conversei com meu irmão alemão, que é filiado ao PT há muitos anos, eu disse, olha, eu acho que a discussão não é por aí. Eu acho que a discussão da composição é pela composição mesmo, é pela efetiva necessidade de composição programática. Se hoje, nessa condição, quem tem melhor opção, melhor possibilidade de eleição é ele, seria justíssimo que o PCdoB, que o PT abrisse em mão de sua candidatura em prol da discussão programática e não de valor, de valor percentual, se eu passo ou não para o segundo turno. Não é isso que pode nortear a nossa proposta. É isso que norteia o telefonema da direita. Lembra, Douglas? A gente sempre dizia isso, a direita pega o telefone e pá, pum, 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 fechou. Nós estamos discutindo a vírgula. É marxismo-leninismo ou marxismo e leninismo? Hã? Sabe? Então, são esses problemas que eu acho que a gente podia ter resolvido se efetivamente tivesse discussão em São Paulo. De composição em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio não ia dar em nada. Pode ter certeza que a porcaria seria a mesma. Seria a Crivella com o Paes. Agora, valeria a pena, não é? Diga, Rafael, manda lá.
Peraí, Rafael. Fala, fala. Não... Você reunir, né, na mesma tela Rafael Moreira, Pardal, Douglas Martins, não é entrevista. Vai virar debate e é muito bom que vire. Não tem nenhum problema. Então, eu quero já aumentar um pouco. Vou trocar o bico do maçarico, tá? Vou aumentar o corte da chapa aqui. Porque a primeira coisa que eu coloco para a gente debater aqui. A tese do Pardal é, bom, se a gente tem unidade programática, que saiamos unidos já num primeiro momento. Unidade programática nós tínhamos em São Paulo, nós tínhamos em Santos, nós temos em todos os lugares onde, por exemplo, PSOL, PT, posso me referir, em alguns casos, ao PDT, ao PSB, onde eles estão juntos. Mas eu vou ficar mais entre PSOL e PT, que tem... se você pegar do ponto de vista dos valores defendidos, né, das pretensões políticas voltadas na dinâmica da luta de classes, etc., e dos projetos defendidos, é muito mais convergência do que divergência. Você tem isso que nós estamos chamando aqui, tecnicamente, de unidade programática. Porém, são partidos diferentes. com propostas diferentes e com projetos de afirmação no cenário nacional diferentes. É evidente que, no primeiro turno, essa nota ela se coloca de maneira relevante, porque, da mesma forma que a gente, partindo desse, para polemizar, né? Partindo dessa pontuação que o Pardal fez, teríamos feito em São Paulo, poderíamos ter feito aqui em Santos. Mas eu, pessoalmente, entendo que não é esse o caso, né? Ainda tenho claro que essa dinâmica ela é própria do campo da esquerda. Ao mesmo tempo, e aí, esticando um pouco essa perspectiva que o Pardal coloca, eu penso no momento em que estes partidos, a despeito de qual seja, mas desse campo, assumem uma gestão, no caso da política institucional, de fazer a gestão do poder executivo numa cidade, seja ela grande, média, etc. Porque aí ele entra com os programas, e aí se verifica a unidade programática, de maneira mais enfática ainda, que ele tem, para, dentro da institucionalidade, encaminhar projetos que, em última instância, aparecem como projetos inclusivos, né? E de reforço do aspecto de subjetividade política dos movimentos sociais, que é o grande problema quando um partido de esquerda assume a administração pública, né? Porque ele não pode esterilizar os movimentos sociais que, em determinados momentos, também vão se colocar contra ele. Porque não há revolução nenhuma em curso, não há ruptura, né, com a institucionalidade. Então, eu quero, na verdade, acelerar um pouco o movimento aqui do nosso debate para colocar essas questões. E queria começar apresentando esse contraponto. Veja, que a ideia é aprofundar um pouco isso que o Pardal colocou em linhas gerais, mas que, quando você começa a aprofundar, também apresenta problemas reais. Tanto no campo das alianças e no tempo das alianças, entre primeiro e segundo turno, quanto na questão da unidade programática a qual ele se refere, e eu também concordo, mas que, quando você leva para a gestão, não tem grandes diferenças entre os partidos, porém os problemas são semelhantes, os problemas, inclusive, de desgaste que os partidos de oposição passam a viver quando eles assumem a gestão dentro da institucionalidade, sem romper com ela. Aliás, quero, antes de passar a palavra aqui, Rafael, fazer uma menção a um texto, um breve texto, né, que o Vladimir Safatli fez circular ontem, né, quando ele dizia exatamente isso, da perspectiva de romper com essa institucionalidade. O texto é muito curto, né, na verdade, é a propósito do dia da eleição de ontem, e claro que ele não apresenta o que, que seria essa ruptura da institucionalidade, mas ele, nesse texto, cria um pouco essa expectativa de que poderíamos, com a eleição de São Paulo, ultrapassar esse limite. Ele não disse isso como seria, mas acho que esse é o grande tema que envolve a todos nós, do campo da esquerda.
Acho que aí tem duas coisas para a gente pensar, então, eu acho. A unidade eleitoral programática, numa eleição, ela tem uma questão de timing, né? Ela não pode ser construída naquele momento especificamente da eleição, ela tem que ser construída ao longo de uma prática política e que não se paute apenas por um ciclo eleitoral, né? Que ela não seja pautada pelo que vai acontecer daqui 2 anos ou pela eleição daqui 4 anos. Tal. Ela se dá na prática, na militância cotidiana, com movimentos sociais se aproximando e dialogando, ou um determinado mandato, seja numa Câmara, seja numa Prefeitura, canalizando demandas de diferentes setores da esquerda que muitas vezes nem estão ligados a esse mandato especificamente, mas que também mostram, olha, aqui você tem um espaço para canalizar determinada demanda, ainda que você não tenha votado em mim, mas a gente está no mesmo campo, você vai encontrar aqui um espaço para se sentir representado a partir de agora, se você quiser apresentar uma determinada demanda e tal. Eu acho que isso tem que ser construído ao longo da prática. Eu acho que tem outro ponto também, aí dialogando um pouco com isso que o Safatli coloca, né? Eu acho que, enquanto campo da esquerda, enquanto campo progressista, genericamente falando, eu acho que a gente tem a obrigação de pensar fora da caixinha, nesse sentido de pensar formas de participação popular, formas de representação, a gente tem obrigação de pensar fora da caixinha, e eu fico feliz que eu vejo isso acontecer em alguns países e algumas iniciativas aqui no Brasil também. Então, sei lá, por exemplo, vai na Espanha, o surgimento do Podemos, né, um partido do campo da esquerda que tem nada a ver com esse Podemos aqui do Brasil. Ele, de certa forma, tinha isso, né? Ele surge a partir do movimento dos indignados, né, durante aquelas manifestações que aconteceram na Espanha, uma série de cientistas políticos participando por meio desse processo e tal, criaram uma estrutura partidária bastante nova e conseguiram fazer a dialogar dentro de um partido meio acadêmico, movimentos sociais, manifestações de rua e tal. Assim. Acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem obrigação de fazer muitas vezes, né? E isso acontece em outros países também, aí pensando até de maneira um pouco mais ampla, né? Alguns países do campo da esquerda começou a questionar muito o modelo de representação bicameral. E aí acho que é importante, vai, não é algo que eu defendo, assim, eu não tenho nenhuma opinião clara em relação a isso, assim, acho que é algo que eu preciso matizar ainda, né? Mas o Senado, a renovação que dá entre um terço e dois terços, que a gente estava mencionando aqui antes, essa renovação não se dá de maneira tão completa, tal como acontece na Câmara, para frear o processo de transformação social. Então é por isso que você mantém aquela composição dentro do Senado em determinado ciclo, né? Você renova só um terço, só dois terços, para que se haja uma renovação muito grande dentro da Câmara, do campo progressista, do campo da esquerda, qualquer iniciativa que surgir a partir dali vai ser barrada no Senado, onde historicamente sempre é uma instituição mais conservadora e tudo quanto é país e tal. Então, assim, alguns países, o campo da esquerda começou a pensar a proposta de unicameralidade, para que não acontecesse esse tipo de coisa. Então, assim, não sei nem qual é a minha posição em relação a isso, mas só estou dando como exemplo que é o tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar, assim, dentro da institucionalidade, como criar, como discutir uma instituição que não está canalizando demandas. Isso pode se pensar de várias maneiras, né? Eu estava, por exemplo, nessa última eleição, fui procurar conversar e ouvir um pouco demandas de pessoas que estavam em diferentes conselhos aqui da nossa cidade, né? E em determinado momento, eu não lembro com quem que eu estava conversando, mas era uma mulher, eu lembro, e ela estava dizendo o quanto que ela se sentia constrangida naquele conselho, porque ela era a única, uma das únicas mulheres, né? Eu falei, olha só, por que que a gente não está discutindo paridade de gênero dentro dos conselhos municipais? Olha que absurdo, a gente está em 2020 já, e ninguém levantou essa bola até o momento, assim, tal. Essa pessoa falou, olha, não, eu nunca tinha ouvido ninguém nem questionar isso, assim, tal. E eu nunca tinha parado de pensar o quanto aquele espaço, entre outras coisas, é constrangedor justamente por não haver uma paridade de gênero. Eu falei, então, peraí, então, vamos começar a pautar isso, vamos começar a falar sobre isso. Esse é o pensar fora da caixinha que eu acho que a gente precisa começar a incorporar nos nossos programas e nas nossas práticas também, quando a gente tem um determinado espaço de discussão, tal como esse aqui também, por exemplo. Vai, a gente pode pensar em sempre ter uma paridade de gênero, talvez, tem analistas boas, mulheres, que poderiam estar cumprindo um papel, tal como esse a gente vem cumprindo aqui. Acho que esse é o pensar fora da caixinha que a gente tem a obrigação, enquanto campo da esquerda, de fazer permanentemente. Eu sei que é difícil para mim muitas vezes, né? É um constante caminhar de crítica e autocrítica o tempo todo, tal, é desgastante muitas vezes, né? A gente depara com contradições que a gente mesmo tem em determinados momentos e tal, e não é fácil lidar com esse tipo de coisa, mas acho que é uma obrigação que a gente tem enquanto campo da esquerda estar permanentemente caminhando nesse sentido, sabe?
Eu acho que você tem absoluta razão. Veja, eu agora fui eleito diretor da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, apesar de eu ser um previdenciarista, já trabalhista faz tempo que eu não faço, mas eu fui eleito diretor da Comissão Previdenciária, de Direito Previdenciário. E a minha função é participar do que tem que discutir de Previdência e fazer alguns eventos. Então, por exemplo, eu fui preparar uma primeira live da nossa comissão. E aí a chefia, que é o Otávio Pinto e Silva, o presidente hoje, diz: atenção, qualquer evento que acontece, se tiver um homem, tem que ter uma mulher. Se tiver dois homens, duas mulheres. E se tiver duas mulheres, não precisa ter dois homens. Tá bom? Falei, pronto, já aprendi. Veja, são coisas que a gente parece não dar importância, mas tem muita importância, não tem pouca. Tem muita importância. Até porque na ABRAT, por exemplo, a participação efetiva das mulheres já é um negócio antigo. Então tem grandes nomes. A ex-presidenta era presidenta, não era presidente, agora que é o Otávio. Então, a ABRAT é uma estrutura muito interessante desse ponto de vista. Agora, é para tudo que nós temos que pensar assim, não é uma coisa ou outra. Por exemplo, do ponto de vista municipal, a importância dos conselhos. Veja, o que, que são os conselhos efetivamente? Quando nós temos eleição de todos os conselhos, do conselho tutelar, essas coisas todas, infelizmente, a gente dá pouca importância. Pouquíssima. Uma vez ou outra aparece alguém que a gente quer apostar, que a gente acha que vai ser importante participar, aí a gente vai votar. Então, essas coisas Eu acho que o Rafael tem toda a razão quando levanta. Os conselhos são de suma importância. É aquela velha história. Se nós quiséssemos uma Câmara Municipal efetivamente representativa, ao invés de 21, tinha que ser 210. Não, mas e o dinheiro? Era simples, é só não pagar nada para ninguém. É fácil, não é difícil, não é? Você faz uma Câmara Municipal com 210 vereadores, uma representatividade efetiva e, sei lá, no máximo se elege lá uma executiva que pode ter algum prolabore para poder trabalhar mais tempo na Câmara. O resto é a questão de representação. Essa é a luta efetiva, é a luta pela representação. Agora, tem uma coisa importantíssima que eu vinha pensando e faço questão de ressaltar. Nos governos petistas, nós cometemos alguns enganos. Eu não sou petista, eu não sou filiado a coisa nenhuma há muito tempo, né? Eu militei no meu partidão, no PCB, depois que virou o PPS, ainda fiquei um tempinho lá, mas estou em lugar nenhum. Agora, no governo petista, o grande erro foi não apostar que os movimentos populares tinham que continuar independentes. Vamos pegar um exemplo claro. A Central Única dos Trabalhadores tinha lá um bom assessor sobre piripipi. E o governo requisitou. Pode? Pode. Eu, da CUT, cedo? Cedo. Mas atenção, você foi cedido. Aqui você não manda mais. Você foi cedido, você está do lado de lá. Agora a gente conversa como amigo, não tem problema, mas você não é mais CUT. Agora você é governo. Se tivéssemos conseguido fazer uma divisão mais clara sobre isso, com certeza a situação seria outra. Talvez o golpe não tivesse acontecido com tanta tranquilidade. Eu me lembro, Douglas, com 4 meses de governo, de primeiro governo Lula, hein? Primeiro governo, houve uma reunião sindical que depois a gente assistiu algumas passagens dela muito interessantes. Num certo momento, o presidente Lula dizia assim: atenção, pessoal, eu agora sou presidente do Brasil. Não posso fazer nada por vocês se vocês não reivindicarem. Entenderam? É assim que funciona, entendeu? Eu sou presidente e vocês, movimento popular. Se vocês não brigarem, eu não posso fazer nada por vocês. E as pessoas não entenderam. Veja, era tão claro isso naquele momento e não se conseguiu entender. Então, esse é um dos grandes problemas que nós tivemos. Vejam, o movimento sindical, durante 8 anos de governo FHC, apanhou que nem cachorro sem dono. Douglas, você lembra que eles queriam fechar os sindicatos petroleiros, jogar uma dívida em cima da greve que era muito maior do que o valor daquele prédio que eles têm? Pô, então a pressão era muito grande para bater na gente. Depois vem o governo petista, onde a gente fica quietinho demais, onde a gente meio que acha que tudo vai ser tranquilo. E não era assim, pô. Não era isso. Não era essa a condição que se propunha. E aí começa a grande discussão, que inclusive divide muito a esquerda, né? Divide demais a esquerda esse tipo de entendimento. O que é ser governo e o que nós fazemos quando o governo, eu não digo nem que é nosso, né? Mas é próximo da gente. Quando o governo é próximo da gente, a gente bate. Em alguns momentos bate, não é? O que eu posso fazer? Eu me lembro quando eu era assessor jurídico do Sindicato de Servidores Públicos no governo Telma, e aí um monte de gente reclamou. Eu digo, meus amigos, desculpem, não é? Mas eu sou advogado do Sindicato dos Servidores. Vou bater nos seis. Ora, era a minha função. Não é, Douglas? Não era isso que tinha que fazer na época?
Era sim, Pardal. Aliás, a propósito, eu fui dirigente sindical nos governos do PT aqui, e estou entre os que mais fez greve, mais que fizeram greve, aliás, greves de massa mesmo, nessa cidade, né, diante dos governos do PT, né? E eu me lembro de uma dessas greves, quando o prefeito era o Davi Capistrano, e a greve estava, você sabe, né, como é uma greve nervosa, né? E já contei essa passagem algumas vezes. Estava muito tenso. A gente parou o Prodesan, parou tudo, né, aqui nessa cidade. Estava o caos a cidade. E um determinado momento, o Davi Capistrano, que nos conhecia, que era nosso amigo, né, e que vinha da mesma origem, Davi Capistrano chegou a me convidar para ser secretário de trabalho no governo dele, na primeira versão. E eu disse que não, que eu ia ficar no sindicato fazendo o papel, né, dos movimentos sociais, da luta social. E ele me chamou nesse episódio, lá no gabinete dele, para me dizer aquele jeito do Davi, né, me fez toda uma peroração, passei horas, aliás, já era depois do expediente, no gabinete do prefeito, com a greve a milhão, e ele, com aquela calma dele, falou assim para mim: deixa eu falar para você sobre o processo, né, que está acontecendo de transformação da classe trabalhadora, da classe trabalhadora no mundo. E me falou, e fez ali uma exposição, desde Fordismo, Taylorismo. Aí veio e falou, né, dos operários polivalentes, do IACOCA, falou um monte de coisa para mim, e eu fiquei ali, paciente, porque ali eu era o líder sindical, ouvindo aquele meu companheiro, né, fazendo essa exposição, e pensando onde que ele quer chegar com isso, né, no meio do campo de batalha, né? E aí ele falou: as relações sociais estão mudando, os sindicatos têm que mudar, entender também com a aqui na prefeitura nós estamos fazendo isso. Falei: bom, tá bem, Davi, nós estamos numa greve, você é o prefeito, essa greve vai se radicalizar ainda mais, e agradeço, inclusive, a exposição que você fez, aliás, uma exposição muito, muito qualificada, né? Mas eu disse para ele o seguinte: eu vou, de maneira muito singela, dizer para você, como dirigente sindical, como ativista social, aonde pulsa o coração de uma greve. Você quer saber onde pulsa o coração de uma greve? A minha experiência me diz o seguinte: vai às 3 horas da manhã, que é o pior horário, no pior piquete. Lá está o coração da greve. Aquelas assembleias, com muita gente, que a gente sempre faz, no começo do expediente, que vem todo mundo, não sei o quê, e vota, e vaza. Aquilo é um efeito dessa engrenagem pequenininha, né, que gira de maneira veloz o tempo todo. Aí ele virou para mim e falou assim: e aonde é o pior horário no pior piquete? Falei: no Departamento de Limpeza Urbana, ali no Jabaquara, às 3 horas da manhã. Você quer saber onde é? É lá. É lá que eu converso todo dia. E é lá que eu sento na calçada junto com o pessoal do piquete. É lá que eu escuto o cachorro latindo lá em cima do morro. É lá que eu escuto os caras nervosos. E é lá que eu digo, que eu vejo as pessoas que estão dispostas a parar no peito os caminhões quando saem de lá. Se você destrói aqui, você destrói a greve. Ah, tá bom. 3 horas da manhã do dia seguinte ele foi lá. Eu estou dizendo isso, e foi lá, abaixou com os caras, conversou, tal, não sei o quê. Foi... Os caras ficaram assim: pô, o prefeito, isso é uma maneira de você ver que aí no caso seria uma autoridade, vinda do campo da esquerda, com essa sensibilidade. Sem torcer as coisas e sem esse desvio a qual a gente se refere. Por fim, eu quero dizer o seguinte. Você toca, Rafael, Pardal, e eu queria também ouvir o Rafael sobre isso. Você toca num dos principais, se não o principal problema, quando você ganha uma eleição vindo desse campo nosso na institucionalidade. Esse problema é tão antigo que ele pode nos remeter ao debate do Trotsky, se os sindicatos eram ou não eram correia de transmissão do partido. Ele é muito antigo, esse debate. Mas ele, apesar de ser antigo, ele é atualíssimo, porque ele confronta as forças de esquerda a discutir o seguinte: qual é o papel dos movimentos sociais num governo eleito pela institucionalidade? O PT discutiu, fez parte dessa discussão, discutiu muito isso, e um dos produtos dessa discussão foram as conferências nacionais temáticas, que foi de comunicação social, que deu aquela crise. Manchete no Jornal Nacional dizendo que a gente queria instaurar uma ditadura, né, sobre a comunicação social, foi para o Jornal Nacional, né? E aquilo foi tão poderoso que devastou a Conferência Nacional de Comunicação Social. Que se avançasse no controle social da mídia, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje aqui. Isso foi debatido lá. Mas ia desde de comunicação social até a questão da igualdade racial. E a Dida, quem está nos acompanhando aqui e aplaudiu quando você falou, e o Rafael também falou, da paridade, né, de gênero, enfim, nos espaços onde se discute, que o Rafael bem lembrou aqui, nos conselhos, inclusive, complementaria, e eu sei que a Dida faria essa complementação também, né, de gênero e raça. E aí traz algumas questões muito complexas que hoje elas são absolutamente determinantes no debate político, até você se definir, né, em que ponto que você está. Então, eu já recolhi aqui na minha fala, né, essas questões todas que o Pardal colocou, que eu quero passar a bola para o Rafael, que já acenou aqui algumas vezes. Eu sei que ele tem muita coisa para falar sobre isso também.
Tinha uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que faz justamente parte desse processo que eu acho que a esquerda tem que ter permanentemente, de pensar fora da caixinha, né? Eu acho que a gente tem que pensar o papel dos movimentos sociais quando se tem espaço dentro da institucionalidade, né? Quando se conquista um governo, um mandato, etc. Mas a gente tem que pensar também o papel dos movimentos sociais no período eleitoral, no período de campanha. Acho que isso tem que ser muito repensado. E por que eu digo isso, né? Movimentos sociais do campo da direita, que surgiram e foram gestados a partir do junho de 2013, fazem abertamente campanha para uma série de candidatos, elegem uma série de candidatos, enquanto que no campo da esquerda a gente ainda fica numa discussão muito de vamos chamar voto nulo ou não, vamos apoiar um candidato ou não, tal, não sei o quê. Essa discussão ainda fica rolando de maneira permanente, enquanto que aqui em Santos, por exemplo, a gente teve esse Movimento Brasil Conservador, algo assim, que elegeu esse lunático que vocês mencionaram antes, que entrou na Câmara Municipal de Santos agora, adora tirar foto com metralhadora, etc. e tal, do campo da direita. Eles não têm qualquer pudor de eleger esse tipo de pessoa e não têm qualquer pudor de usar a estrutura que eles têm para fazer campanha para essas pessoas. Enquanto que movimentos sociais do campo da esquerda, que têm figuras aqui na cidade que são simpáticas a esses mesmos movimentos, e levantariam as bandeiras desses movimentos, ficam todos com pudor, com uma discussão eterna, que às vezes dura meses, etc. Ah, a gente vai apoiar alguma candidatura ou não, tal, não sei o quê. Pô, uma candidatura que pode incluir, por exemplo, num plano de governo ou numa bandeira de um mandato na Câmara de Vereadores, uma pauta que ninguém vai tocar, talvez, e que lá na frente você comece a pautar isso por meio de um projeto de lei. Poxa, então a gente fica nessa discussão ainda, sabe, de o quanto que pode apoiar ou não, o quanto pode fazer campanha ou não. Pô, o movimento social pode fazer uma campanha tal, e depois você pressiona dentro daquele mandato para que aquela bandeira com a qual ele se comprometeu seja levantada de fato. Se não levantou, aí você está ferrado, você nunca mais vai ter apoio desse movimento social, você vai estar queimado dentro do setor da esquerda e acabou, você não vai conquistar nenhum outro mandato mais. Mas assim, essa é uma discussão que o campo da direita não tem qualquer pudor de fazer. Assim, a gente ainda fica nessas questões de falar, poxa, apoio ou não, enquanto que, meu, a gente tem um caldo cultural de alguns movimentos sociais que podiam embarcar em candidaturas em vários partidos até, inclusive, não digo isso nem em relação ao PSOL ou ao PT e tal, mas PCdoB talvez, PDT talvez, não sei, PCB talvez, candidaturas do campo da esquerda que são lançadas em algumas cidades e que poderiam canalizar demandas desses setores, e não só movimentos sociais, mas sindicatos também, talvez, com algumas pautas pontuais. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem obrigação, muitas vezes, de pensar, né? E, Douglas, você estava mencionando a questão da representatividade, né? O quanto que ela é importante. Eu levantei essa pauta alguns dias numa postagem que eu fiz, que essa foi uma pauta que foi muito bem apropriada de maneira perversa, eu digo, por alguns partidos do campo da direita aqui na cidade, né? Então, eu vi algumas candidaturas levantando questão racial, a questão periférica ou a questão de gênero dentro de partidos que são contra a representatividade desses mesmos setores e foram candidaturas que, em última instância, levaram a eleger pessoas que também são contra esse tipo de representatividade. Eu sei que algumas pessoas fizeram isso por inocência até, assim, eu sei que, enfim, o sistema eleitoral tem a sua série de distorções e tal, e acho que a eleição, inclusive, compra um papel pedagógico para a gente explicar esse tipo de coisa, mostrar para as pessoas e tal, aquelas que são comprometidas de fato com esse tipo de bandeira. Mas algumas não, eu sei que algumas o fizeram, não tinha qualquer ali inocência, era uma pura perversidade estratégica por parte de alguns partidos que lançaram candidaturas aí, usando discurso periférico, por exemplo, fora, eu tive origem na periferia, periferia tem que votar na periferia, etc. e tal, mas aquela pessoa estava ali para somar voto para eleger mais um mega empresário que é justamente contra esse tipo de representatividade. Então eu sabia que ali não tinha qualquer tipo de inocência e tinha muita gente fazendo esse tipo de campanha e tal. E quando a gente usava, né, esse tipo de discurso, falava, olha, isso aqui, gente, desculpa, não é nenhuma representatividade. Vocês estão usando esse tipo de retórica, esse tipo de discurso, que é muito importante para, em última instância, levar ao poder pessoas que vão querer massacrar vocês, tanto dentro do espaço institucional, quanto dentro da sociedade, quanto nas periferias e tal. E aí você apontava isso, a pessoa havia apontado ele na sua cara, não, mas você não pode falar sobre isso, tal, olha o seu lugar de fala, etc. Ok, mas eu entendo que tem um lugar de fala, eu sei que isso é importante, mas eu estou falando enquanto assim, é uma pessoa que é analista, que está querendo contribuir para a sua categoria social também conquistar mais espaço, tanto como a minha já tem, né? Branco, hétero, classe média, etc. E aí você apontava isso e tal, putz, aí vinha aquela chuva de gente metendo pau. Bom, tudo bem, paciência, né? É, a gente procura fazer aquilo que a gente pode, sabendo que a gente vai ser metralhado em alguns momentos, mas assim, é aquele tipo de coisa que no final a história mostra, né? Você pega o resultado eleitoral, você pega a composição da Câmara atual e você mostra, olha, eu falei, né? Eu avisei, tá? Isso aqui é isso que aconteceu mesmo de fato, né? Então, aí a pessoa não tá nem disposta a fazer qualquer tipo de meia culpa, né? Muitas vezes também, mas, enfim, paciência, né?
É, o pior de tudo é isso, eles não estão com disposição de um meia-culpa a partir daí, né? Agora, a questão de composições é um negócio bem complicado. Por exemplo, a mudança que houve na legislação municipal, o impedimento de composição para os cargos proporcionais, não é? Resta só para os majoritários. Isso não foi bem debatido no primeiro momento, né? Pensou-se muito no primeiro momento é que era preciso que cada candidato tivesse o seu destaque no poder executivo para que pudesse fazer vereadores. Isso não é verdadeiro. Isso não é a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é a campanha que você faz, não é? Qual é o tamanho que você dá à sua bancada de vereadores? Qual é a ideia que você apresenta no parlamento? Isso é que é o fundamental. E não se você tem um ou dois partidos ou três partidos na sua coligação. Agora, claro que esse foi um grande problema, foi. Até porque a representatividade da Câmara Municipal agora, de um lado, melhorou, é verdade, melhorou, são três mulheres, o PSOL tem uma vereadora, o PT tem dois. Quer dizer, nós não saímos assim, perdendo terrivelmente. Mas e o outro lado? E as novidades que vão aparecer? O que é que isso vai representar efetivamente? Vejam, eu acho que a função da gente hoje é, sem dúvida nenhuma, abrir o máximo de conhecimento possível. É isso? Isso é a nossa função. A função do Rafael, cientista social, é estar o tempo inteiro deixando claro ao povo, deixando claro à população o que é que nós estamos discutindo, aonde é que nós estamos indo, o que é que isso efetivamente influencia no seu dia a dia amanhã. O que é que muda na sua vida amanhã? O que é que faz você comprar o pão ou não comprar o pão? Então, essa discussão é nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação. Essa é a única forma efetiva da gente poder crescer de alguma forma, eu diria até eleitoralmente. Porque ou a gente cresce antes na política do dia a dia, e aí a gente tem o reflexo eleitoral, ou nada. E isso, as eleições mostraram isso, inclusive, até quando nós temos os quatro mais votados, três mulheres. Não, isso não é à toa. Não é à toa mesmo. E olha, teve um monte de gente que não votou, teve voto branco, voto de montão para vereador, aquilo que a gente já conhece há muito tempo. Então, a representatividade depende do trabalho político do dia a dia, e não do trabalho político nas eleições em si. Agora, isso, infelizmente, hoje eu ando muito pessimista, viu? Viu, Douglas? Eu estou achando que as coisas não vão ser muito fáceis, tá?
Não, você, primeiro que eu não acredito no seu pessimismo. Eu não acredito, porque toda intervenção que você faz é sempre pautada por muita esperança de mudança, né? Eu não, eu sei, eu compartilho do teu estado de espírito quando a gente vê a direita, né, avançando na quadra histórica que nós estamos vivendo. De maneira brutal, né, como ela está avançando. Porque não é só o problema, né, eleitoral, como vocês dois tão bem falaram aqui. O problema do cotidiano é um massacre que a população está vivendo. Né, apenas se a gente fizer o recorte aqui da questão racial, né, e um debate tem sido feito de maneira, me parece, muito expressiva nesse momento, que é o do racismo estrutural, que remete à consideração que não existe racismo estrutural sem terrorismo de Estado. Né? Sem o Estado, que é o que explica o genocídio que nós temos aqui contra a população negra. Mas se você for considerar também né, o projeto que você fala tanto aqui, Pardal, o projeto do Estado, aliás, você apresenta uma tipologia de Estado, sempre você fala, né? E aí você fala, né, do Estado liberal, do Estado neoliberal, vamos dizer assim, que é esse Estado de coisa nenhuma em termos sociais e que resta só para o funcionamento desse aparelho de Estado a violência pura e simples. Você pode transferir para essa nota do terrorismo de Estado, né, o massacre a toda a população trabalhadora que está sendo expulsa do processo sem direitos e acabou. A sociedade não é mais para todos, a sociedade é para alguns. E para esses alguns, todos os privilégios, é simbólico esse negócio aqui que aconteceu na Ponta da Praia, em Santos, diante da tragédia das palafites e tal, aproveitando um pouco também da intervenção do Rafael, que registrou aqui uma coisa que eu acho que a gente pode generalizar também. A apropriação do discurso da esquerda, o discurso crítico da esquerda, por candidaturas de direita, na maior cara de pau. Aqui não vou ter nenhuma sofisticação terminológica para falar isso. Você vê um sujeito que é claramente fascista, claramente racista, inequivocamente violento, inclusive quando assumiu posições de Estado que teve que usar a violência, não titubeou, né? Não titubeou. Primeiro, em absolver aqueles que fuzilaram, né? Pessoas que estavam absolutamente indefesas, sob a custódia do Estado, e não titubeou diante de ações de despejo que viraram situações clássicas de terror estatal contra mulheres, crianças, etc. E tal. Enfim, essa mesma figura não tem nenhum problema. No processo eleitoral diz, não, eu sou a favor dos direitos humanos, eu entendo que o Estado... Vou defender os servidores públicos, absolutamente não tenho nada contra políticas de promoção de igualdade racial. Que é um pouco essa nota que o Rafael falou aqui. Você tem uma hipocrisia, eu prefiro um termo, além da hipocrisia, que caracteriza tão bem, é um termo bíblico, mas eu acho que ele caracteriza tão bem esse tipo de postura, que é o farisaísmo. Né? Você tem uma pléiade de fariseus, né, fazendo farisaísmo político, eleitoral, etc. e tal. É evidente que você, diante disso, tem que ter, eu até falei em algum momento, a gente contra o farisaísmo, você tem que considerar mesmo a insurgência. E não a insurgência que seja institucionalizada. Né? A gente sabe disso. Então, nós estamos no meio desse processo. Mas é tão importante essa discussão que nós estamos fazendo aqui, que tanto você, Pardal, quanto você, Rafael, lembraram o seguinte. Acho que é uma coisa super importante vocês falarem aqui. Bom, isso se constrói na prática no cotidiano. Se nós estamos numa RBA que tem, tudo bem, ela tem, né, dois brancos, né, e um preto aqui falando, né, mas não tem nenhuma mulher. E se tiver mulher, complementando aquela questão que você falou lá, da área jurídica que você está representando, tem que ter mulher preta. Então, essas questões que não se colocavam de maneira inequívoca numa esquerda clássica, na qual até a gente pode dizer que está sendo formada, eu fico muito constrangido quando o Rafael fala da transformação geracional, porque eu falo assim, caraca, velho. Pô, eu olho esse meu o Pardal com a prancha de sangue, que eu já encontrei várias vezes, e eu mesmo falei, gente, mas assim, na verdade, isso traz à cena a discussão, aliás, uma discussão que tem surgido muito, entre racismo e preconceito. Preconceito é ideia preconcebida de quem está participando da cena, a despeito de ter constatação prática ou não na vida, de que aquela ideia é pertinente. Há muito preconceito, evidentemente, Rafael acaba de citar, né? Quando você tem um direcionamento preconceituoso para o tópico do lugar de fala, e ele até falou, aí a gente apanha muito, né? Mas tem que participar dessa discussão, não tem jeito. Mas há também essa nota importantíssima nossa da cultura de esquerda, que é a nossa maneira de ver a democracia, que não tem nada a ver com o pessimismo do Pardal, que não é pessimista coisíssima nenhuma, porque é só pegar o que ele fez aqui na resistência, né, contra a privatização da Previdência, mas é um sentimento que a gente coloca, que a gente apresenta, e acho que é legítimo, né, diante dessa correlação desproporcional de forças, mas a gente tem a consciência do que tem que fazer. É, olha só, o Hit, que é um... Enfim, o Hit, na produção de audiovisual, uma pessoa importantíssima aqui, já apresentou várias questões disso. Como é que a esquerda santista pode atuar para atrair mais a população e participar dos conselhos municipais, a propósito da consideração que o Rafael fez, né? E assim evitar a tomada de assalto das bolhas ideológicas que vemos em muitos conselhos. Ele segue dizendo, e eu também ando um pouco pessimista, Pardal, para de falar de pessimismo aqui. Por onde anda o sangue nos nossos olhos? E aí vem o Luiz Alexandre e diz, já está mais do que na hora da esquerda assumir, se tanto os partidos quanto a frente nas lutas de moradia. Bom, a gente... Primeiro que esse formato mostra o quanto é necessário que a gente faça isso, né? E eu me sinto estimulado a manter essa atmosfera de debate, até porque o que o Rafael colocou da construção cotidiana da resistência talvez passe por poder projetar debates cotidianamente como esse aqui. Então, eu quero... aqui não tem jeito, né, porque tem um horário também, mas eu quero passar para vocês dois, para vocês fazerem as considerações finais de vocês, né, porque a gente vai encerrar amanhã o Brasil Atual Litoral, mas já fazer isso aqui já é um clássico quando eu intervenho e estou diante de figuras, né, que eu fico sentindo a necessidade que essas figuras permaneçam. Vamos continuar reproduzindo essa forma de discutir aqui na RBA, e é um já Pardal é colunista, né? Mas, Rafael, você já não tem jeito. Não. O seu desembarque é escala, viu? Não é para você ir embora. Você, daqui a pouco você volta na outra escala para os nossos voos.
Bom, se estiverem em busca de colunistas, analistas, cientistas políticos, estou em busca de trabalho, tá, gente? Então, estou aqui à disposição. Bom, então, para encerrar, antes de mais nada, obrigado, gente, obrigado mais uma vez pelo espaço. Acho que qualquer espaço de diálogo, de formulação coletiva, é sempre muito prazeroso para mim fazer parte disso, assim, acho que eu tanto procuro ser pedagógico nesse espaço para quem está ouvindo, mas também procuro aprender muito. Só para pontuar uma coisa em relação à questão do Edu, a gente muitas vezes é questionado sobre o que a esquerda pode fazer, ou o que a esquerda deve fazer, etc. e tal, mas vale sempre lembrar que a esquerda, assim como os partidos políticos, são sempre resultado do que fazem as pessoas que também se consideram como pessoas de esquerda. Então, acho que a formulação e a saída para esses problemas que a gente aponta passa por todas as pessoas que se identificam com o nosso campo também participarem dos espaços de formulação coletiva, se apropriarem de movimentos sociais, se apropriarem de pautas de movimentos sociais, melhor dizendo, fazerem parte de movimentos sociais, de sindicatos, de partidos, seja lá quais eles forem. Então, a saída não se dá de maneira assim milagrosa, né? O que vocês acham, tal, tá? A gente pode formular algumas saídas, mas é importante que quanto mais pessoas ocuparem esse espaço, a saída vai ser, lógico, de maneira coletiva. Então, mais uma vez, obrigado, gente, pelo espaço, assim, um meu abraço para vocês. Sérgio, um beijo para suas filhas também, faz muito tempo que eu não consigo ver nem a cara. Curiosamente, eu sou amigo das filhas de vocês dois, né? Então, deixa um abraço e um beijo para vocês dois, para as filhas de vocês dois. Então, valeu, gente, obrigado.
Só uma coisa importante nisso tudo, eu acho que é uma obrigação agora dos partidos de esquerda uma boa estudada sobre os conselhos. O que representam os conselhos, quando haverá eleições, aonde há bolhas ideológicas, como o Edu falou, porque há mesmo, eu estou sabendo disso, e o que é que isso está representando dentro da formação efetiva da política municipal que pode ser feita. Acho que esse é um desafio bom. A questão dos conselhos, acho que é um bom desafio a se fazer. E acho que aonde não existem conselhos, a gente deve lutar para fazê-los. Ou seja, a organização efetiva se dá de várias formas e a gente deve apostar em todas elas. Rafael, um grande prazer estar com você aqui. Chefia, convocou, nós estamos indo. Você sabe que a gente é tarefeiro, né? Chamou, nós estamos na tarefa.
Bom, e com essas considerações finais, tanto do Rafael como do Sérgio, que vão do Pardal, né, na verdade. O Pardal, Pardal tem várias fases na vida da gente, já foi Serginho, né, e tal, mas ele é mesmo o Pardal. E com essas considerações finais de ambos, a gente vai encerrando aqui o nosso Manhã Brasil Atual Litoral, avisando a nossa audiência que, na sequência, vocês podem ficar com o som da praia do nosso querido Lavo Dada, e depois dele, né, a gente tem o Tarde Brasil Atual com o maestro Marcos Canduta. E, aproveitando um pouco aqui a fala do Rafael, o ano que vem a nossa querida RBA aqui vai ter que entrar num processo de autofinanciamento, né, junto às forças e movimentos de esquerda, porque essa é a finalidade desse espaço aqui, para que ela se mantenha na audiência. Ela está vinculada à Fundação Setaporte, né, que, por sua vez, está vinculada a uma categoria de trabalhadores aqui da região, mas ela precisa ser de todos e todas, né, para a gente continuar essa tarefa que o Rafael também pontuou aqui, que é da construção cotidiana dessa unidade que a gente tem, né, no campo da nossa identidade, mas que a gente deve ter também no campo da nossa prática. É isso. Valeu, obrigado pela sua audiência. Amanhã às 9 horas, a gente está de volta aqui com Manhã RBA Litoral. Tchau!
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.